Muito obrigada, nobre presidente, senador Assir Gurgaz, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu, não apenas eu, mas alguns vários senadores e senadoras, assim como Inácio Arruda, líder da nossa bancada do PCdoB aqui no Senado Federal, temos ocupado a tribuna primeiro para ressaltar, destacar, e sempre assim fazendo, os avanços que o Brasil vem conseguindo, sobretudo a partir do ano de 2002, quando o presidente Lula assumiu o poder. Efetivamente, hoje nós estamos construindo uma nova nação brasileira. Nós estamos construindo um novo Estado brasileiro. Efetivamente, também hoje, o relacionamento do governo brasileiro com a nossa gente, com o nosso povo, sobretudo os mais humildes, aqueles que vivem, senador, governador Luiz Henrique, aqueles que vivem na marginalidade, é um relacionamento que vem melhorando a cada dia. Nós não podemos jamais deixar de destacar, de reconhecer os esforços, os avanços na busca da retirada de milhares de brasileiras e brasileiros da linha máxima da pobreza. Então, são avanços positivos. Isso tudo fez com que o Brasil passasse a sétima economia mundial. Os dados relativos à evolução do PIB do ano passado nos colocaram em um novo patamar. Com um crescimento de 7,5%, fez com que o Brasil passasse a ocupar o sétimo lugar entre os países mais desenvolvidos, de mais elevada e mais alta produção do mundo. Entretanto, nós entendemos que, apesar desses avanços todos, a gente precisa avançar mais. Somos um país em franco processo de crescimento e de construção. Um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, de quase 200 milhões de pessoas, 190 milhões de brasileiros e brasileiras, 21 a 24 milhões vivendo na minha região da Amazônia, uma boa parcela vivendo lá no sul do país, sudeste, nordeste, ou seja, realidades completamente distintas. O que faz com que o Brasil tenha importância não apenas pelo seu tamanho, pela sua capacidade produtiva, pela sua população, mas que tem importância por ser uma nação tão diversa, uma nação que tem de tudo. Tem a maior biodiversidade do planeta, tem uma capacidade no sul, no sudeste, de produção fantástica. Eu, para que Vossa Excelência, senadora Assir, tenha uma ideia, estava essa semana, juntamente com o senador Eduardo Braga, secretário de Produção Rural do meu estado, Heron Bezerra, em audiência, o presidente do IDAM, presidente Visoli, catarinense, que está também no Amazonas, dirigindo a nossa Emater, que é o IDAM, estávamos conversando com o ministro da Agricultura. E lá, eu fiquei até surpreendida, porque tecnicamente não sou muito ligada e nem tenho tanto conhecimento assim, senador Jorge Viana, em relação à nossa produção, à produção da região. E fiquei sabendo naquela audiência que, enquanto o Sudeste, o Sul, todas as regiões do Brasil produzem uma safra de laranja por ano, no Amazonas nós produzimos duas safras, certamente no Acre também, certamente em toda a região, por conta do ciclo hidrológico, por conta da nossa realidade. Ou seja, isso tudo faz do Brasil um país maravilhoso, um país magnífico. O caminho nós encontramos e precisamos continuar seguindo esse caminho. E é por isso que, quando a gente destaca, faz sempre questão de destacar esse novo momento que nós não podemos jamais perder, e o povo brasileiro foi muito maduro, extremamente maduro, ao eleger a presidenta Dilma para dar continuidade ao projeto do presidente Lula e uma continuidade com avanços, com aprofundamento dessas políticas positivas. Então, é por isso que a gente tem ocupado com frequência essa tribuna para falar de que esses avanços, essas etapas importantes conquistadas, elas merecem ser continuadas. E nós levantamos uma preocupação muito séria no que diz respeito à política econômica. Nós achamos, nós consideramos, isso não é uma opinião minha, é uma opinião do meu partido como um todo, que as medidas de ajuste fiscal, de ajustes fiscais, ajuste fiscal que vem sendo adotada pelo governo federal, talvez sejam medidas rígidas demais, que possam comprometer, que possam vir a comprometer a continuidade, o ciclo de crescimento, o ciclo virtuoso que nós temos conquistado no Brasil. E nós assim falamos porque nos baseamos em estudos, nos baseamos em dados. em fatos, em números. O próprio Fundo Monetário Internacional, e nós conhecemos a rigidez do Fundo Monetário Internacional, tem dito isso. Nós entendemos que essa política de juro alto, inflação, meta inflacionária lá embaixo, então corta-se investimentos, cortam-se todo e qualquer gasto público para garantir o cumprimento da meta inflacionária, não é? E aumenta os juros para não deixar a economia crescer e, portanto, não deixar a inflação subir. Nós temos o entendimento que essas medidas estão muito rígidas, extremamente rígidas. E eu estou aqui, senhor presidente, com uma matéria que foi divulgada em todos os jornais no dia de ontem, senador Jorge Viana. Vossa Excelência pede a parte, tenho certeza que o presidente lhe dará, sem nenhuma de minha parte, Vossa Excelência, seria um prazer muito grande que Vossa Excelência fizesse parte do meu pronunciamento. E tenho certeza que o senador Assir também não se oporá ao pedido de Vossa Excelência. Mas eu tenho aqui, senador Jorge Viana, uma análise que foi feita pela coordenação, pelo grupo de análise e previsões do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Um instituto ligado ao governo brasileiro. Agora, um instituto que tem a ampla e a total independência de estudar. Não está atrelado ao Ministério da Fazenda, à Secretaria da Presidência da República, à Casa Civil. E isso é que é importante num país. Um país que tem liberdade, que dá possibilidade a todos se manifestarem. E dar possibilidade, dessa forma, o governo encontrar o seu melhor caminho. Está aqui o que o IPEA diz. Ele criticou a política de ajuste fiscal adotada pelo governo, defendendo o aumento do investimento público como forma de elevar a taxa de investimento na economia. Para o coordenador, e aqui o coordenador do grupo é o Dr. Roberto Messenberg, para ele, ao priorizar o corte de 50 bilhões de reais no orçamento, o governo está muito influenciado pelas análises macroeconômicas do mercado financeiro, que ele considera de baixa qualidade. Ele, senador Jorge Viana, considera de baixa qualidade. Ora, nós não podemos deixar que meia dúzia de banqueiros, representantes do sistema financeiro, sozinhos, decidam o destino do rumo da nossa economia. Sozinhos. Vossa Excelência, como eu, deve estar andando pelos ministérios. Vai no turismo, não dá para fazer nada porque o corte foi muito grande. Na agricultura, alguma coisinha mínima. Esporte, idem. Então, é muito rígido. E eu estou aqui, não é fazendo uma crítica à presidenta Dilma, ao governo, não. Eu estou aqui fazendo um elogio, mas dizendo que nós precisamos mudar esse rumo. Se não de forma radical, mas vamos afrouxar, abrir um pouco a torneira. Eu acho que está demais. A concessão ao grande capital está muito forte, concedo a parte a Vossa Excelência, senador Jorge Viana.
A senadora Vanessa, senhor presidente Assir, muito obrigado pelo privilégio de poder fazer um breve comentário no discurso dessa senadora que tão bem representa as mulheres do Brasil e da Amazônia, é uma lutadora e, quando fala, fala com propriedade. Eu, ontem, tive o privilégio de fazer uma visita ao presidente Lula em São Paulo, conversar com ele, ver que o ânimo, a confiança dele no Brasil continua a mesma, a disposição de nos ajudar a fazer com que o país siga no caminho certo, é total do presidente. E o discurso de Vossa Excelência é muito apropriado, porque nos faz refletir sobre algo que, de certa maneira, está escravizando as políticas públicas no mundo, que são as metas rigorosas para cumprir compromissos numéricos e que deixam de lado, às vezes, as mais importantes conquistas. Durante muitos e muitos anos e décadas, o Brasil esteve desencontrado. Ora, crescia um pouco e não se desenvolvia. Ora, encontrava um caminho de um pequeno desenvolvimento, mas não tinha crescimento para bancar o desenvolvimento. E é óbvio que são duas coisas que têm que andarem juntas. E depois de décadas, o Brasil encontrou esse caminho. Hoje o Brasil cresce e se desenvolve ao mesmo tempo, por conta da opção que o presidente Lula fez. Não se prendeu exclusivamente às metas do FMI, às metas dos economistas. Ele se prendeu aos compromissos com o nosso país, com a nossa nação. Compromissos que têm que estar, esses sim, subordinando as outras metas. Então, eu penso que nesse momento que temos um programa que acelera o crescimento, e o crescimento é muito importante, é importante que ele seja sustentável, e tenho confiança que, como uma das engenheiras desse modelo que o Brasil experimenta hoje, desse sucesso que o Brasil vive hoje, a presidente Dilma vai ter sucesso no seu governo de consolidar de forma sustentável esse crescimento. Mas a diferença do Brasil, vejo mesmo o caso do Peru, nosso país vizinho, o Peru faz mais de 10 anos que cresce mais de 5% ao ano. Mas é um país que em muitos lugares tem aumentado, mesmo com esse crescimento, a diferença entre os que têm e os que não têm. Aumentado o fosso entre aqueles que acumulam riqueza, que conquistam uma condição, um bem-estar, e aqueles que não têm condições primárias de sobrevivência. O Brasil não. O Brasil é o país da inclusão social. O Brasil é o país que está fazendo com que, concretamente, tenhamos a mais importante mudança histórica no patamar das escalas sociais do nosso povo. Então, são quase 30 milhões de pessoas que se incluíram como consumidores, como brasileiros, de fato, que acessaram as condições dignas de vida. E esse é o compromisso que tem que ser maior. Então, eu queria concluir, parabenizando Vossa Excelência, dizer que, para o país que encontrou crescimento e hoje trabalha muito bem com crescimento e desenvolvimento, e a mais ousada proposta da presidente Dilma não é seguir com o plano do programa que ela coordenava, o PAC, é de estabelecer um combate incessante à miséria. A essa miséria, ao sofrimento de pessoas que nos envergonham a todos, envergonham a nação, envergonham o mundo. E para fazer o cumprimento dessas metas, nós temos que ter um outro olhar. Especialmente, eu queria fazer um paralelo. Tudo bem que se faça um corte no orçamento para ajustar as contas públicas, para ser mais eficiente, mas qual é o critério que deve ser usado para liberar esses recursos? O presidente Lula também nos ensinou, com a presidente Dilma, que coordenava o governo, de que o Norte e o Nordeste são as regiões mais carentes do nosso país. E essas regiões, na liberação de emendas, no olhar do orçamento do Ministério do Planejamento, tem que ser levado em conta, porque essa é a política que está fazendo com que o país se desenvolva, cresça e se desenvolva. Então, eu só queria fazer esse adendo de que é muito importante que os ministérios incorporem, mesmo no orçamento curto, que precisa ser revisado, que incorpore na hora de priorizar a liberação, que leve em conta que a política de crescimento que começa a incluir o Norte e o Nordeste seja considerada na liberação de recursos do orçamento, para que municípios e estados do Norte e do Nordeste possam se aproximar do patamar de desenvolvimento que algumas regiões do Sul, Sudeste e do próprio Centro-Oeste já encontraram. Parabéns a Vossa Excelência por trazer esse tema tão importante, que trata do dia a dia, que trata de fato da sustentabilidade social e que consolida o desenvolvimento a partir da boa aplicação do orçamento do país. Muito obrigado, senador.
Senador Jorge Viana, quem agradece sou eu. Agradeço Vossa Excelência, como sempre, com um equilíbrio, uma responsabilidade que é natural de quem foi governador por duas vezes, enfim, quem teve a responsabilidade de dirigir os destinos de um Estado pequeno, mas tão importante como o Estado de Vossa Excelência, um Estado hoje que passou a ser conhecido no mundo inteiro pela política de respeito às pessoas e também à floresta. Então, muito obrigada. E Vossa Excelência pensa exatamente como penso eu. Ninguém aqui está defendendo que não haja corte. Pode até haver. Nós sabemos que é necessário um certo equilíbrio. Sabemos disso, mas o que eu estou dizendo, tenho certeza que Vossa Excelência concorda, é que está muito exagerado. Não pode. Hoje, nós tínhamos exceções que hoje não temos mais. Eu tenho convicção, e é esse o apelo que eu faço, que num espaço breve, curto, e eu tenho certeza que é isso que vai acontecer, a presidente reverá essas questões, essas decisões e determinações econômicas. O orçamento, ele não foi cortado em 50 bilhões, como diz, não é, senador Luiz Henrique? O orçamento, ele foi contingenciado. E o contingenciamento pode ser encerrado a qualquer momento, se não todo, mas pelo menos parte dele. Parte dele. E eu concedo, depois, não, com muito prazer, senador, eu costumo dizer, o governador do meu estado natal. Um prazer conceder-lhe a parte.
Vossa Excelência está brindando essa casa nesta manhã de sexta-feira com um pronunciamento muito importante. Político do sul do país, eu defendo, desde o exercício do meu primeiro mandato como deputado estadual e depois nos 5 mandatos aqui como deputado federal, que a questão norte-nordestina é uma questão nacional. que o desequilíbrio regional que vitima a região da qual Vossa Excelência hoje é uma ilustre representante, é uma questão que abala todo o desenvolvimento nacional. Toda vez que se tem verificado cortes orçamentários em questão de providências para fazer ajustes nas contas governamentais, se faz um corte não seletivo. E todo corte não seletivo é um corte burro. É um corte que não atinge os objetivos a que se propõem as autoridades que o fazem. Vossa Excelência assinala muito bem essa questão e eu quero me solidarizar com Vossa Excelência nesta sessão.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador, e para a gente é muito importante também que Vossa Excelência, que tem uma opinião extremamente abalizada, serena, correta sobre a economia, as condições do país, que coloque essas observações, porque é exatamente isso que nós queremos. Eu repito, senador Luiz Henrique, nós não queremos que o orçamento não sofra nenhum corte, não, acho que é preciso sinalizar a economia, o interesse do governo de promover a economia. Mas economia onde? Senador Assir, economia onde? Economia de quanto? Olha, ano passado, de acordo com os dados do IBGE, o crescimento de nossa economia foi 7,5%, um dos maiores. Nós saímos da crise antecipadamente e adotando medidas contrárias ao receituário, esse receituário ortodoxo. Nós saímos da crise rapidamente, exatamente valorizando o mercado interno. Então, nós não podemos começar a desvalorizar o mercado interno, a colocar freio de jeito nenhum. Mas, mesmo com esse crescimento do ano de 2010, o percentual de investimento do PIB chegou a 19%, um patamar inferior do que os técnicos e os economistas apontam como necessário para fazer frente às necessidades e ao crescimento do nosso país, que gira em torno de 22% a 25%. Ou seja, é o mínimo que o Brasil precisa para crescer, é de um investimento de 25% do seu produto interno bruto. E o que nós defendemos é exatamente isso. Senadora Assis.
Senadora Vanessa Graziottin, Vossa Excelência fala da economia, mas iniciou o seu pronunciamento colocando a produtividade na região do seu estado, com relação à laranja, que dá duas colheitas por ano. Eu quero só reforçar essa sua colocação e dizer que não só no estado do Amazonas, mas na região amazônica, toda ela é uma região muito produtiva. E é a nossa grande preocupação e uma das nossas atuações aqui é promover o desenvolvimento na região amazônica. Evidentemente, eu procuro fazê-lo através do nosso estado, do meu estado, do estado de Rondônia, que tem uma produção muito grande, tanto na pecuária, quanto na agricultura, na área de todo o setor agrícola. Só quero reforçar a importância de nós promovermos o desenvolvimento e fazer com que a região amazônica possa dar uma contribuição ainda maior ao país do que já faz. O estado do Amazonas, através da Zona Franca de Manaus, tem uma produção muito grande. Gera muito emprego, gera muitas divisas para o país. Outros estados, como o nosso, de Rondônia, também gera muito emprego, muitas divisas para o país através da sua produção agroindustrial. Então, só quero reforçar e cumprimentá-la pelo seu pronunciamento dessa sessão.
Eu agradeço a Vossa Excelência, inclusive, a oportunidade de falar por primeiro nessa sessão, senadora Assir. Mas é exatamente esse o objetivo. Quando a gente fala da economia, a gente fala da necessidade dos investimentos em nossa região. E são investimentos responsáveis, investimentos que conjugam a necessidade do desenvolvimento, da produção, do crescimento com a preservação ambiental. Nós hoje temos essa consciência muito importante. É bom que o Brasil e o mundo todo saiba disso, não é, senadora Assir? Mas, enfim, eu quero agradecer ao presidente, senador Mozarildo Cavalcante, pela oportunidade, pela bondade de permitir os apartes que foram feitos a meu pronunciamento e dizer que continuamos, ficamos felizes porque cresce o número daqueles que fazem observações em relação à necessidade de mudanças nessa política econômica extremamente conservadora. E ler a análise feita pelo IPEA, eu já acessei todo o estudo completo, é algo que todos nós, parlamentares brasileiros, deveríamos fazer no sentido de buscar o melhor caminho para o Brasil, o melhor caminho para o nosso povo. Muito obrigada, senhor presidente.